Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Continuando então o nosso assunto sobre dilúvio, né? A gente conversou aí alguns momentos aí sobre questão de dilúvio. No último episódio, especificamente, a gente falou sobre a questão da literatura diluviana e outras literaturas, né? E aí eu coloquei até características da narrativa diluviana como uma narrativa que compõe livros e documentos da fundação do próprio Israel, né? Eu não vou chamar Estado de Israel porque essa questão de Estado é uma coisa muito moderna. Moderna no sentido de século XV para cá, século XVI, XVIII para cá, tá? É um negócio extremamente moderno, tá? Então vamos chamar só de Israel, nação de Israel, talvez seja mais fácil. Então a narrativa diluviana, bíblica, ela compõe o documento fundacional de Israel. Lembra que a gente estava falando, eu até citei outros casos, por exemplo, dos documentos do nascimento do Brasil, né? A gente coloca ali nascimento do Brasil no sentido mais como nação, né? Ali na independência do Brasil, né? 1822, né? O tradicional 7 de setembro, né? Aí a gente tem o nascimento do Brasil, nós temos os pais fundadores do Brasil, né? Que são os intelectuais brasileiros, né? José Bonifácio de Andrada, por exemplo, tá? É um deles. A Dona Leopoldina, tá? Que está também nessa linhagem mais intelectual do Brasil. E também nós temos os documentos, né? Por exemplo, a Constituição do Império do Brasil de 1824, né? E aí também tem uma analogia bastante semelhante que a gente pode fazer. Isso é claro que eu estou colocando coisa moderna, né? Mas colocando as coisas um pouquinho mais antigas, a gente tem a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, né? Constituição, a independência dos Estados Unidos, os pais fundadores dos Estados Unidos, da América, né? Nós temos ali o George Washington, temos ali os primeiros presidentes dos Estados Unidos, né? Hamilton e outros mais, né? Bastante conhecidos também. E, é claro, os documentos de fundação da nação americana. Isso foi o que a gente viu no episódio anterior, né? Agora compara tudo isso com o documento fundacional de Israel, que é o quê? No caso, seria aquela protonação que está saindo do Egito, indo para Canaã, para conquistar Canaã. Quem está levando? Moisés. E quem que é o escritor do... Aliás, qual que é o documento fundacional de Israel? Torá, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que é a divisão, vamos dizer assim, a divisão atual que a gente faz, né? Naquela época era tudo um livro só, né? A narrativa diluviana está onde? Dentro do texto de Gênesis, tá? Ou seja, no final das contas, nós temos um texto que faz parte do documento fundacional da nação de Israel, tá? Então, narrativa diluviana vai acabar entrando numa espécie de, vamos colocar assim, de épico, né? Como se fosse um épico, né? Assim como a gente tem outros documentos de nascimento de nações. Por exemplo, a gente pode colocar como documento fundacional, né? Da nação grega, né? Não pense na Grécia como hoje em dia, mas pense a Grécia como algo mais diverso, mais... que tem vários povos que acabam sendo unidos por aquilo que a gente chamaria de helenismo lá na frente, no século 4 a.C., tá? Vamos fazer uns arredondamentos de conta aí. Qual que é o documento fundacional disso, né? Mitologia grega vem da onde, né? Começa onde? Qual a literatura? Ilíada e Odisseia de Homero, tá? Começa lá atrás. Tá? No caso da entre aspas, eu tô falando nação, mas coloca entre aspas aí, porque tem alguns componentes muito mais do que a gente entende como nação hoje em dia. Roma, né? Nós também temos os documentos e temos os pais de Roma, né? Rômulo e Remo, por exemplo, tá? Que é uma das mitologias. Outra mitologia que acaba puxando bastante interessante, não sei se você já ouviu falar dessa história, né? Que é a ideia de Ulisses, né? Ou Odisseu, no grego, né? que é aquele cara que saiu de Troia, da guerra dos gregos e troianos, Ilíada e Odisseia, e fundou a cidade de Roma, tá? Essa aí é uma história um pouquinho mais realista, né? Podemos dizer assim. Né? Então, fechando a ideia, a gente tem documento fundacional de nações, assim como nós temos o texto bíblico, que a gente pode até chamar de fundação da nação de Israel e fundação do cristianismo, né? Texto bíblico, né? Nós temos aí a narrativa diluviana fazendo parte disso, tá? Então, esse é o primeiro detalhe, a questão da literatura fundacional, né, que a gente mencionou no episódio anterior. Nesse episódio agora, vamos dar um passo além, que é dar uma olhada na constituição da literatura, não, da história diluviana, né? Bom, você sabe muito bem, conhece perfeitamente o texto bíblico, né? Na literatura diluviana, o que que nós temos? Nós temos uma narrativa, temos uma história, temos alguns personagens. Vamos pegar a questão dos personagens, tá? Quem que seria os personagens do caso na literatura bíblica, tá? Para ficar mais fácil da gente poder entender. O que que nós temos lá? Nós temos Deus, que vai destruir a humanidade com água. Aí ele escolhe uma pessoa chamada Noé, e o Noé, junto com a sua família, vai construir uma arca, um grande barco, vai colocar dentro desse barco a sua família, a sua subsistência, né, a sua alimentação e tudo mais, e alguns animais. Vai botar os animais lá dentro, vai vir uma grande chuva, dilúvio, água e tudo mais. Você conhece muito bem a história. Depois disso, a arca, né, ou esse grande barco vai parar em um local. Neste local, a porta vai ser reaberta novamente. Os animais vão sair, a família de Noé vai sair e vai continuar, vamos dizer assim, a linhagem humana. Essa é a narrativa diluviana bíblica, tá? As outras narrativas são bem semelhantes, tá? As narrativas diluvianas não bíblicas são bastante semelhantes, tá? A gente já viu, por exemplo, Gênesis de Eridu, Épico de Atarhases, né, de Gilgamesh, Lista dos Reis Sumérios, também tem algo bastante semelhante a essa questão dos personagens, tá? Você sempre tem um deus. Engraçado que é sempre um deus. Eu tô falando agora da extra bíblica, tá? Sempre tem um deus que vai dentre os vários deuses que vai avisar para o personagem do dilúvio, que vai vir dilúvio, que vai vir água, tá? Por causa de uma série de motivos, né? Eu vou colocar aqui meio que anacronicamente, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? No caso do texto bíblico, é porque o pecado tinha chegado a Deus, e ele falou: já chega, vou inundar todo mundo com pecado. Ah, todo mundo com água para matar o pecado, né? Essa é a ideia. Nas outras narrativas diluvianas também a ideia é semelhante, tá? Eu vou matar todo mundo porque eu estou em desagrado com a humanidade, né? Os outros deuses estão em desagrado com a humanidade. Esta é a ideia, tá? Então veja que há uma similaridade de personagens, tá? Você tem Deus barra deuses, que está com raiva da humanidade por diversos fatores, tá? É porque perturbou demais os deuses ou porque pecou, tá? A gente pode colocar nessa forma. E aí tem um camarada no meio dessa história que é o Noé, que é o que vai, é o Atarhases, é o cara que vai fazer o barco, um grande barco. E todas as narrativas diluvianas têm barco e tem uma pessoa que a salva junto com ou seu cônjuge. Agora eu não lembro qual que é a narrativa, eu não lembro se é o Atarhases que só salva ele e a mulher. Ou se é uma outra narrativa que eu li, eu tô confundindo agora, mas tem outras narrativas que é só o casal que é salvo. E outras, aí, claro, vai entrar as semelhanças e as diferenças, né? Tem outras que vai a família toda, né? Em todas elas, das que eu conheço, claro que são poucas narrativas extra-bíblicas, né? Você tem um barco e dentro desse barco vai animais. Animais para serem salvos e subsistência, né? Alimentação para os passageiros desse barco, tá? Em todas elas tem isso. E em todas elas o barco vai parar em algum lugar, vai descer todo mundo e vai continuar a vida na Terra, tá? A vida humana, a vida animal, todas elas têm isso, tá? Todas elas vai acabar tendo isso. Por exemplo, a Lista dos Reis Sumérios, Não sei se você lembra que a gente chegou a comentar, na lista dos reis sumérios a gente tem ali vamos dizer assim, quase que um. Não, tem um marco temporal, né? A gente fala antes do dilúvio e depois do dilúvio. O reinado dos reis da Suméria tem essa quebra, onde todo mundo morreu, só que um dos reis que estavam ali e que foi devastado durante o seu reinado, voltou e continuou a linhagem. Então a gente tem antes e depois do dilúvio. Então a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças no meio dessas narrativas, né? Mas assim, tem muitas. Se você pegar assim, um negócio que a gente chama de uma big picture, é tipo um grande panorama. Um grande panorama, você vai ver que as coisas são bastante semelhantes, de forma estratificada, né? É claro que nos detalhes a coisa não é semelhante, tem muita diferença, tá? Então a gente já tem os personagens, as razões para ter o dilúvio, né? E eu tô pegando aqui no Walton novamente, né? O Mundo Perdido do Dilúvio, Tempo e Longuma Terceiro, John Walton, né? Tem vamos dizer assim, ele traz alguns comportamentos que vai acabar perturbando os deuses, tá? As narrativas diluvianas extra-bíblicas, tá? E são semelhantes, vamos dizer assim, na sua ideia de pecado, igual tem na narrativa diluviana bíblica, tá? É semelhante. Um outro detalhe é a questão da abrangência do dilúvio, né? Nas narrativas bíblica e extra-bíblica, sempre tem uma ideia de, vamos dizer assim, que o dilúvio vai até onde tem ser humano, tá? A abrangência seria essa, né? Claro que não dá pra gente pegar e ter certeza que realmente é isso que o escritor queria colocar, mas a ideia é onde tem gente, o dilúvio chegou, tá? Porque eles não tinham nessa época, né? Lembra-se que a gente tá aí, vamos arredondar as contas aí, século 10 até o século 30 antes de Cristo, né? Eles não tinham concepção que nós temos de terra, terra redonda e tudo mais, tá? Duração de dilúvio também, aí tem um pouquinho de variação, né? Tem algumas que, no caso do texto bíblico, né? 40 dias e 40 noites. Tem uma narrativa, se não me engano, é de Atarrazes, foram 7 dias e 7 noites, né? A gente também tem esses detalhes. Quem é o herói, vamos dizer assim, da narrativa do diluviano? No caso da Bíblica, é o próprio Noé, tá? Eu estou só pegando alguns pontos aqui do livro do Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Quem é que vai ser poupado, né? Se a gente acabou comentando também. E a descrição do barco tem coisas interessantes, que não é só no texto bíblico, tem a descrição, vamos dizer assim, física do barco, tá? Em outras também tem. Em outras narrativas diluvianas também tem, tá? Mecanismos do dilúvio e geografia cósmica, né? Isso é o que a gente acabou mencionando, né? O dilúvio vai até onde tem gente. A questão dos pássaros, lembra lá do corvo e tudo mais? Pois é, tem coisa semelhante. Texto bíblico e extra-bíblico, tá? Também tem coisa bastante semelhante, tá? E tem outros detalhes aqui que o Walton coloca. É claro, não estou fazendo a leitura comentada do Walton, mas eu estou apenas acompanhando aqui uns detalhes do Walton que eu queria deixar para você poder ler depois, tá certo? Bom, era isso que eu queria trazer para este episódio, e aí no próximo episódio a gente vai comentar um pouquinho mais sobre questão de dilúvio, tá? Só para já para te adiantar, a gente está começando a caminhar para o final dessa série sobre dilúvio, tá? Que o foco que eu estou querendo aqui é um foco um pouquinho mais bíblico, tá certo? Então, até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!